Eu sou o Márcio Aquilissardi e agradeço a você por sua audiência no painel eletrônico. Desejo a você um bom dia nesta terça-feira, dia 9 de março de 2021. Agora em Brasília são 8 horas e 3 minutos.
Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
Muito bem, toda terça-feira nós recebemos o nosso colunista, o economista Fernando Gomes, que destrincha para a gente as principais pautas econômicas que os deputados estão votando ou debatendo na Câmara dos Deputados. Olá, Fernando, tudo bem com você, meu amigo?
Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes aí. Parabéns a todas as mulheres aí pelo Dia das Mulheres, que foi ontem, em especial as mulheres que nos acompanham aqui, né?
Com certeza, boa lembrança, Fernando. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, a gente trouxe assuntos relacionados a isso, né? Nesse mês da mulher, a Câmara dos Deputados tem discutido muitas pautas de interesse da bancada feminina, pautas apresentadas pelas mulheres parlamentares. Bom, Fernando, já vamos pegar esse gancho e eu vou perguntar para você sobre um grande projeto aprovado ontem, que interessa toda a sociedade, mas também as mulheres que são mães de família, as mulheres que são aposentadas e pensionistas. Né, que é a questão dos consignados. É um dos temas de maior sucesso sempre entre os nossos ouvintes, todos pedem para a gente sempre falar sobre isso. E, finalmente, essa questão foi debatida ontem pelos deputados. O que é que isso significa, Fernando?
Bom, Márcio, a medida provisória ela foi aprovada ontem no âmbito da Câmara, foi aprovada exatamente às 10h30 da noite. Eu estava acompanhando aí esse debate e ela ampliou, né, a margem de empréstimo consignado aí dos aposentados e pensionistas de 35 para 40% do valor do benefício que eles recebem. Então eles vão poder pegar 5% a mais de empréstimo com base no consignado, que é um crédito mais é o crédito mais barato que existe hoje no mercado. O prazo para contratação de novos empréstimos consignados, ele tinha acabado em 31 de dezembro de 2020. Aí, com o novo texto aprovado, passou para 31 de dezembro de 2021, né? A ampliação do crédito, ela foi estendida também não só para os aposentados, mas também para servidores públicos e trabalhadores aí do setor privado que têm carteira assinada pela CLT. E um caso mais específico, né, militares das Forças Armadas, policiais militares e reformados, servidores públicos estaduais e municipais e até empregados públicos de empresas como Banco do Brasil, Petrobras, eles podem ter esse percentual elevado acima de 40%. Se houver uma regulamentação nesse sentido. Se não houver, fica valendo os 40% mesmo, passam a ter 5% a mais. Outro ponto importante que foi aprovado, mas que estava sendo negociado aí bastante, foi dar uma carência de pagamento aí para os aposentados, para os servidores públicos, agora para os empregados, de mais 4 meses. Então, eles vão ter um prazo aí de 4 meses em que não precisa pagar o empréstimo. E só pagariam daqui 4 meses. Essa carência não é gratuita, né? Vão ser cobrados os juros aí normalmente do período, e o aposentado, ele usa, ou o servidor, ele usa essa carência se ele quiser. Se ele não quiser, ele pode continuar pagando normalmente aí as parcelas no vencimento. E por último, por todo mundo que foi beneficiado pela medida aí.
Ô, Fernando, para quem não é muito familiarizado com o crédito consignado, as taxas de juros, elas são realmente bastante competitivas nessa modalidade?
Então, Márcio, são em relação a outras linhas de financiamento. Eu vou te dar um exemplo aqui. O Banco do Brasil, ele cobra aí entre 0,8 e 1% ao mês no crédito consignado. Se você for pagar cartão de crédito, por exemplo, você vai pagar talvez 120% ao ano. E existem outras linhas de crédito também que cobram 20% ao mês, ao ano, 30% ao ano. Então, você tem uma linha que te cobra entre 0,8% ao mês e 1%, ou seja, mais ou menos 12% ao ano, é o crédito mais barato que tem aí para todo mundo tomar.
E nesse momento de pandemia, em que muita gente está com restrição financeira, o crédito consignado pode ser uma boa forma de ajudar na subsistência das famílias e, ao mesmo tempo, movimentar a economia, não é, Fernando?
Certeza. Esses 5% a mais que entram aí como um valor adicional para que as pessoas possam tomar como crédito, ou mesmo a possibilidade de novas contratações que foi dada agora, foi estendido o prazo até 31 de dezembro para novas contratações, e a carência também, ou seja, você não precisar pagar o empréstimo por 4 meses, todos esses recursos vão ser canalizados diretamente para consumo, para consumir bens primários, para consumir medicamentos, e todo esse recurso aí, desses três itens que a gente citou, né, os 5% a mais, você não precisar pagar o empréstimo por 4 meses e você poder contratar novos consignados, tudo isso entra na economia, movimenta a economia, ajuda a manter emprego, ajuda o país a retomar aí a atividade econômica.
Pois é, Fernando. Bom, e esse também é o objetivo de outra proposta que os deputados aprovaram, vamos voltar um pouco no tempo, na semana passada, né? Que é a questão do pacote de ajuda ao setor de eventos. Ele cria um programa especial para esse segmento, né? Esse projeto foi aprovado e também dá um bom fôlego para o setor de eventos. Você explica esse projeto para a gente, Fernando?
Isso mesmo, Márcio. Foi aprovado aí um projeto de lei para auxiliar esse setor. Esse setor é fundamental para a economia, né? Ele movimenta bilhões de reais, gera milhares de empregos diretos e indiretos, e é o setor que mais vem enfrentando dificuldades desde o início da pandemia, juntamente com o setor de turismo, porque é um setor que depende de aglomeração. Se você não tem aglomeração, você não tem evento. Como está tudo proibido em função da Covid, é o setor que mais vem sofrendo, né? A estimativa é que esse setor perdeu no ano passado 450 mil empregos e teve um prejuízo enorme de cerca de 90 bilhões de reais. Só para o nosso ouvinte ter aí uma noção do tamanho e da importância desse setor. Mas vamos lá, o que foi aprovado, né? Na área tributária, dois impostos foram zerados por 60 meses, o PIS/COFINS e a CSLL, ou seja, durante 5 anos as empresas de eventos não vão ter que pagar esses dois impostos. Outra medida importante é que essas empresas vão também poder parcelar suas dívidas junto ao governo. O que ficou vencido aí de crédito tributário e outros impostos, elas vão poder parcelar com até 70% de desconto e 145 meses aí para pagar. Então, uma folga bem interessante aí para essas empresas. Outro benefício é que elas vão ter aí a prorrogação daquele programa emergencial de manutenção do emprego e renda, que foi encerrado no final do ano passado, mas que foi reativado só para esse setor. Ele garante o pagamento aí pelo governo de uma parte do seguro-desemprego ao trabalhador que teve o contrato de trabalho suspenso ou reduzido. Esse programa ficou prorrogado até o fim desse ano. Foi pensado também uma linha de crédito aí para essas empresas, né, através de um programa em que a União vai garantir para o banco para que eles emprestem recursos para essas empresas. Então, se houver inadimplência, a União é que vai pagar os bancos. Os setores mais beneficiados aí são hotelaria em geral, cinema, casa de eventos, casas noturnas, empresas que fazem congressos, feiras, shows, festas, e entraram nesse pacote as empresas ligadas a eventos esportivos também e os prestadores de serviços turísticos. Essas foram aí as principais medidas aprovadas, Márcio. Como você pode ver, foi um pacote bem amplo, né, que vai dar uma boa ajuda para esse setor que realmente foi o mais machucado nessa pandemia. Lembrando que esse projeto também segue para o Senado e precisa da aprovação do Senado para virar lei.
Pois é, a gente já conversou anteriormente sobre essa matéria, sobre ajuda ao setor de eventos, e realmente é o que você falou, né, Fernando? É o primeiro que sentiu os efeitos da pandemia e é o último que vai sair, da crise, né, quando a gente se livrar dessa pandemia, não é?
Sem vacina e sem aglomeração, não tem como esse setor voltar a funcionar, né?
Exatamente. Pois é, e outra matéria que os deputados estão se debruçando, dessa vez conjuntamente com os senadores, é a resolução do orçamento de 2021. Ô, Fernando, como é que andam os trabalhos da comissão mista de orçamento, que está com um prazo bastante apertado para finalizar seus trabalhos?
Exatamente, Márcio. Prazo é 24 de março, né, para aprovar o orçamento em todas as suas etapas. Bom, a comissão ela se reuniu essa semana, ela aprovou dois relatórios importantes: o relatório do Comitê de Avaliação da Receita e o relatório preliminar do orçamento, né? São duas importantes medidas que elas têm que ser feitas dentro aí do trâmite do processo legislativo para você poder aprovar a lei orçamentária anual. Foi aprovado o parecer do relator da Receita, né, que é um dos primeiros passos aí para você aprovar a lei orçamentária, e a notícia foi boa, né? As receitas primárias elas foram reestimadas, recalculadas, para 1 trilhão 595 bilhões, para trazer o número exato. E isso representou um acréscimo de 35,3 bilhões nessa previsão de receita. Por que que houve esse acréscimo? Porque os parâmetros usados para estimar a receita mudaram, os parâmetros econômicos, salário mínimo, inflação, câmbio, eles mudaram um pouco entre a data em que foi elaborada a primeira proposta e agora que a proposta começou a ser discutida, e mudaram um pouquinho para melhor. Então, uma boa notícia é que esse aumento de previsão da receita vai melhorar o impacto nas contas públicas. É uma espécie de crédito que você não estava esperando e que veio, de 35,3 bilhões. Foi aprovado também o parecer preliminar do orçamento, né, aprovado aí apresentado pelo relator, senador Márcio Bittar. Né. A aprovação do parecer preliminar também é uma das fases técnicas aí necessárias para a aprovação da lei orçamentária. Um dos pontos mais importantes que esse relatório aprovou foram as emendas, né, que vão resultar em remanejamento das dotações orçamentárias. Remanejamento é o nome técnico que o gasto, que a despesa vai receber lá na frente. Então, esse relatório aprovou também alguns parâmetros econômicos, né, aprovou uma previsão de crescimento do PIB de 3,2% em 2021 e a meta fiscal do governo com um déficit de 247 bilhões, ou seja, o governo ele vai gastar 247 bilhões a mais em todas as despesas dele do que o que ele vai arrecadar com impostos. Né? É um valor elevado, porém ele é bem menor que o déficit de 2020, por conta da pandemia, que foi de 743 bilhões. Então, em 2020, a gente gastou praticamente 3 vezes mais do que vai gastar em 2021. Para o nosso ouvinte entender um pouquinho, né, à medida que o governo vai tendo déficit nessas contas, ele vai precisando se endividar cada vez mais para pagar esses compromissos. Né, o total da dívida pública vai só crescendo. A gente hoje está com uma dívida pública que representa 90% do PIB, conjunto aí de todas as riquezas geradas no país. Em 2019, essa dívida era de 72% do PIB, então cresceu 18% aí por conta principalmente dos gastos para combater a pandemia. No relatório, voltando para as emendas, né, foram aprovadas emendas individuais, um valor para emendas individuais, que são as emendas apresentadas aí pelos deputados e pelos senadores, de 9,7 bilhões de reais. Então, essas emendas individuais vão poder destinar 9,7 bilhões para os projetos. As emendas de bancada, elas vão poder juntas gastar aí 6,5 bilhões de reais do orçamento. E o relator geral do orçamento, ele também pode indicar emendas, ele vai ter 283 milhões para indicar em emendas. Então, essas foram as duas medidas aprovadas, Márcio. Eu lembro aqui também, para finalizar, que o cronograma de atividades da CMO para essa semana, ele prevê a avaliação e votação dos relatórios agora da despesa, né? Foi aprovado receita, o relatório da Receita na semana passada, agora vão se avaliar a despesa e o parecer do Comitê de Exame de Admissibilidade das Emendas, ou seja, dá uma olhada se as emendas que foram apresentadas, se elas seguem aí todos os trâmites regimentais, se elas estão direitinho aí para serem aprovadas.
Pois é, Fernando, como é que é esse mecanismo das emendas e como é que é feita a destinação dos recursos que são aprovados nessas emendas?
As emendas, elas são indicações feitas no orçamento, né, que precisam ser aprovadas primeiramente na Comissão Mista de Orçamento, depois pelo Congresso, de onde é que esses recursos vão ser alocados, qual é que vai ser a destinação específica desses recursos. No orçamento, você já tem o recurso separado, já tem a dotação no orçamento, mas ainda não tem a definição de onde ele vai ser aplicado na ponta, no final. Então, vai ser o deputado ou a bancada de uma determinada região que vai apresentar a emenda, determinando que esse recurso se destina, por exemplo, à construção de uma ponte em Minas Gerais, à construção de uma estrada aqui em Brasília. esse vai ser o destino final da emenda, né? A gente tem quatro tipos de emenda, né? As emendas individuais que eu falei inicialmente, que são de autoria de cada senador e de cada deputado. Você tem as emendas das bancadas estaduais ou regionais, que também tem um valor global aí para cada bancada. Você tem as emendas ainda apresentadas pelas comissões técnicas da Câmara e do Senado, terceiro tipo de emenda, né? E você tem as emendas também, como eu falei anteriormente, propostas pelo relator. Então, cada uma dessas emendas possui um valor específico e vai destinar lá na ponta onde é que os recursos vão ser aplicados. Essas emendas também, Márcio, elas são chamadas de impositivas. O que quer dizer isso? Uma vez apresentadas e aprovadas, elas têm que ser pagas. Então, a margem de manobra que o Executivo tem sobre o pagamento, já que esse orçamento fica controlado pelo Executivo, é só em relação aos prazos, né? Você tem alguns anos aí em que o governo contingencia esses recursos e só paga no final do ano, mas ele não pode deixar de pagar exatamente por serem emendas impositivas.
Bom, Fernando, e além do orçamento, os deputados também vão começar a trabalhar hoje, né? Já houve discussões e negociações, mas efetivamente hoje chega ao plenário da Câmara a chamada PEC emergencial, depois de ter sido votada no Senado. A gente já conversou sobre ela, mas sempre é bom retomar esse assunto, inclusive porque tem muita, muita gente de olho nessa PEC emergencial, porque ela vai criar as condições para o pagamento, para a retomada do pagamento do auxílio emergencial. Qual que é a expectativa de prazos com relação à volta do auxílio emergencial, Fernando?
Pois é, Márcio, a PEC foi aprovada no Senado, né? Ela veio para a Câmara já, e a expectativa é que ela seja debatida hoje, o dia todo, e seja votada entre quarta e quinta-feira. Para que ela seja votada, é fundamental que o texto não tenha modificações, para dar essa celeridade aí. Se a Câmara aprovar modificações no texto, aí a PEC vai ter que retornar para o Senado avaliar essas modificações, e aí a gente pode ter, no mínimo, mais uma semana, 10 dias de atraso aí, nesse cronograma. A aprovação da PEC, ela vai dar condições para que o auxílio emergencial comece a ser pago, como você disse, como a gente já falou aqui em outros programas, né? Esse pagamento deve ser feito por meio de crédito extraordinário, através de uma medida provisória, e ele vai ficar fora do limite do teto de gastos. É mais ou menos o que ocorreu no ano passado com o orçamento de guerra. O valor estimado para esse auxílio, ele deve ficar aí, pelo que o governo tem dito, em torno de R$ 250,00, pago em 4 parcelas. Agora, esse valor ele pode ser modificado, a depender de quantas pessoas serão beneficiadas e também da quantidade de parcelas, né? Se for para um número maior de pessoas, a quantidade de parcelas vai ter que ser menor. E o valor ele vai ter que se enquadrar no limite que foi definido, mas foi definido um limite de R$ 44 bilhões. Então, esse é o valor máximo que vai poder ser pago aí para toda a população com auxílio emergencial. Para o nosso ouvinte ter uma ideia da noção do que já foi pago com auxílio emergencial, em 2020 foram gastos R$ 300 bilhões que beneficiaram 68 milhões de pessoas, né? Foi duas rodadas. Primeiros 5 meses foram pagos aqueles R$ 600, e nos últimos 4 meses, R$ 300 para uma quantidade menor de pessoas. Respondendo a sua pergunta, então, Márcio, se a PEC for aprovada na Câmara até o final dessa semana, a gente espera que esse auxílio emergencial seja pago ainda no mês de março. Um outro ponto importante também para destacar que permitiu a aprovação da PEC rapidamente no Senado foi a retirada de pontos polêmicos aí pelo relator, né? Ele retirou do texto a desvinculação orçamentária aí daqueles mínimos estabelecidos para educação e para saúde, que a gente já conversou aqui também, e retirou aquela proposta de reduzir em 25% os salários e a carga horária dos servidores. Então, com a retirada desses dispositivos, foi aprovada aí com facilidade, né, com rapidez, a PEC no Senado. Então, se esse texto for mantido na Câmara, a gente espera que ele seja aprovado também com rapidez, com celeridade. Agora, se houver modificações, aí talvez tenha que se esperar um pouco mais.
Pois é, Fernando. E além dessa questão do auxílio emergencial, outra questão que pode dar impulso à discussão de temas voltados à retomada da economia é a instalação das comissões técnicas permanentes na Câmara dos Deputados, previstas para essa semana. Você pode destacar para o nosso ouvinte, Fernando, algumas das comissões técnicas que são mais ligadas à área econômica e podem ter um papel fundamental para ajudar esse processo de retomada da atividade econômica?
Bom, Márcio, antes de eu entrar especificamente aí nessas comissões, eu acho que é importante a gente esclarecer aqui para o nosso ouvinte que as comissões têm um papel muito importante aqui na tramitação dos projetos na Câmara, né? Que é o de analisar esses projetos tecnicamente, debater os temas, se aprofundar e também servir de elo de ligação entre a Câmara e a sociedade, né? É nas comissões que tem as audiências públicas com especialistas, que você tem debatedores aí que têm posições contrárias e favoráveis aos projetos. Então, quando as matérias vão para plenário, que é o que a população mais vê, é porque os temas já estão maduros ou acordos já foram feitos, mas é nas comissões que há realmente o debate técnico sobre as matérias. E outro dado importante, dos projetos que são aprovados aqui na Câmara, cerca de 80% deles são aprovados pelas próprias comissões sem necessidade de ir ao plenário, né? Isso ocorre quando as comissões que avaliam o tema têm a mesma posição, contrário ou a favor, né? Então, vale tanto para aprovar como para rejeitar projetos. É o chamado aí poder conclusivo das comissões. Dito isso, né, do ponto de vista econômico, Márcio, eu destacaria duas comissões, Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. A Comissão de Finanças e Tributação, ela debate e vota temas muito importantes, né? O primeiro deles é a adequação financeira e orçamentária dos projetos. Então, toda proposição, todo projeto que tem algum impacto financeiro nas contas públicas, nas receitas do governo ou nas despesas, ele tem que ter esse parecer de adequação financeira e orçamentária para seguir tramitando. É como aquele parecer de admissibilidade da CCJ. Sem ele, o tema não caminha para outras comissões. Além disso, a Comissão de Finanças e Tributação, ela debate temas como Sistema Financeiro Nacional, autorização para funcionamento de instituições financeiras, Bolsa de Valores. Então, por exemplo, se o país quiser abrir mais o mercado bancário, permitir que mais bancos se instalem aqui para aumentar a concorrência, esse tema vai ter que ser discutido na CFT. Outro tema importante que passa pela CFT, Sistema Financeiro de Habitação, né? As regras para incentivar a habitação no país, para determinar as condições de financiamento, de moradia, as condições de crédito para financiamento imobiliário, tudo passa pela CFT. Outro ponto importante, regime jurídico do capital estrangeiro e remessa de lucros, né? A gente fala muito em atrair investimento estrangeiro para o Brasil. Então, esse tema passa pelo regime jurídico que essas empresas vão se submeter quando se instalarem aqui e qual vai ser o tratamento dado para os lucros que elas vão remeter para suas matrizes fora. Vai ser tributada essa remessa? Não vai? De quanto vai ser essa tributação? Outro tema que tem que ser debatido na CFT. Outro tema importante, Márcio, que a gente também discutiu hoje, dívida pública interna e externa, né? Nesse momento, a gente está discutindo o tamanho da dívida pública em função dos gastos que o país teve com a pandemia. Onde é que esse tema é discutido? Dívida pública interna e externa, no âmbito da CFT também. E para a gente não se alongar muito na CFT, eu vou citar só uma última competência da CFT. Sistema Tributário Nacional e Repartição de Receitas. A gente está falando o tempo todo sobre reforma tributária, é uma das pautas prioritárias do país, você reduzir complexidade tributária, tentar fazer um sistema tributário aí que seja mais simplificado, mas também seja mais justo, que tribute menos consumo, mais renda. Então, uma das comissões que vai debater reforma tributária é exatamente a CFT, a comissão que cuida aí dessa questão tributária também. Com relação à CDEX, Márcio, como o próprio nome indica, é uma Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, né? Então, ela avalia tema aí como relações internacionais, comércio exterior, política de importação e exportação. Todos os temas que envolvem comércio exterior são debatidos na CDEX. Outra pauta importante da CDEX, debater política e atividade industrial, comercial e agrícola. Ou seja, política industrial, comercial e agrícola. Tudo que é produção no país é discutido no âmbito da CFT. Outro ponto importante, atividade econômica estatal e programas de privatização e monopólios da União. Nesse momento, tem uma discussão grande sobre a privatização da Eletrobras e dos Correios. Privatização é uma das bandeiras aí do Ministério da Economia. Onde é que esse tema é discutido na Câmara? Se privatiza ou não a questão dos monopólios da União, também no âmbito da CEDEIX. E também, para a gente não se alongar muito, uma última competência muito importante aqui, regime jurídico das empresas e microempresas de pequeno porte, né? Então, a política que o país adota para incentivar suas micro e pequenas empresas, a política tributária para essas empresas, política de crédito. Dando um exemplo aqui, o Simples Nacional, né, que é um programa de incentivo a essas empresas, ou um outro similar. Todos esses temas também que envolvem micro e pequena empresa são debatidos na CEDEIX. Então, também uma comissão essencial aí, do ponto de vista econômico para debater os assuntos. Acho que eu falei muito agora, né, Márcio?
Não, mas eu vou puxar uma das questões que você falou, que é o comércio exterior, para você falar de uma última comissão, entre tantas outras que a Câmara tem, as 25 comissões permanentes, que é a agricultura. Inclusive porque o mercado agrícola, o agribusiness brasileiro, ele foi responsável por manter boa parte dos bons resultados comerciais do Brasil em relação ao comércio exterior. Qual que é a importância da Comissão de Agricultura dentro desse contexto, Fernando?
Muito bem lembrado, Márcio, muito bem lembrado. O setor do agronegócio ele tem um papel muito importante na economia brasileira, tanto na economia interna do país, como nas exportações no mercado externo, como você disse. Para que o nosso ouvinte possa ter uma ideia da importância desse setor, em 2020, o PIB brasileiro caiu 4,1%. O setor de serviços, que foi o que mais sofreu, caiu 4,5%. A indústria caiu 3,5% e o setor agropecuário não caiu, ele subiu 2%. E se a gente for para a área de comércio exterior, aí o Brasil teve um resultado melhor, né? Nós conseguimos aí um superávit na balança comercial em 2020 de 50,9 bilhões de dólares, ou seja, o Brasil exportou mais do que importou, 50,9 bilhões de dólares. E qual foi um dos setores que mais se destacou nessas exportações? Exatamente o setor agropecuário, que cresceu 6%. Então, esses números já dão uma visão inicial rápida assim, da importância do agronegócio para a economia brasileira. Então, é importantíssima a retomada das atividades da Comissão de Agricultura e Pecuária, o mais rápido possível. Lá é que são debatidos temas como estímulos fiscais, financeiros e creditícios da agricultura, ou seja, é lá que se discute os financiamentos, instrumentos de crédito, quais setores vão ser apoiados, políticas de taxa de juros, de prazos, para que esses setores continuem aí mantendo a performance que estão tendo, né? São discutidos também os créditos para pesquisa e experimentação agrícola, que são os financiamentos aí destinados à pesquisa na área agropecuária, né? Quer dizer, para crescer não basta você financiar só a produção, você precisa estar continuamente incentivando pesquisa, desenvolvimento de novas técnicas, e essas discussões também passam pela Comissão de Agricultura, financiamento para essas áreas. Outra área importante da Comissão de Agricultura, avaliação de políticas de seguro agrícola, né? Boa parte da nossa agricultura, principalmente do pequeno e médio agricultor, ainda é uma atividade de risco, que depende, por exemplo, de chuvas, né? Então, ter uma boa política de seguro para assistir esses agricultores, se eles eventualmente vierem a perder parte da safra ou ter problemas, é fundamental para apoiar principalmente o micro e pequeno agricultor. Outra política importante, também debatida no âmbito do Ministério da Agricultura, eletrificação rural para modernizar o setor. E ainda tem as questões fundiárias, de reforma agrária, de distribuição de terras dentro de um sistema que seja justo e produtivo aí para o país, né? Tudo isso passa pelo Ministério da Agricultura. Então, como você pode ver, Márcio, é uma comissão também com atribuições importantíssimas e de um setor que vem se destacando aí muito na economia nacional, no mercado interno e nas exportações. Quanto antes essa comissão voltar a discutir os temas também, melhor para o país, melhor para a geração de empregos, melhor para a geração de renda.
Pois é, e a partir de agora a gente vai ter a oportunidade, Fernando, de falar também sobre outras comissões que vão voltar aos trabalhos a partir desta semana na Câmara dos Deputados. Mas, por enquanto, eu agradeço, como sempre, e mais uma vez, por sua presença aqui, por detalhar para os nossos ouvintes o que de mais importante tem acontecido na Câmara dos Deputados na área econômica. Obrigado, Fernando, e até a próxima terça.
Obrigado, Márcio. Bom dia. Bom dia para todo mundo que nos acompanhou aí. Obrigado.